Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo. Tiago Braga propõe uma leitura crítica das narrativas que, segundo sua tese, ajudaram a legitimar a origem, a atuação e a memória pública da União Soviética. Trata-se de uma obra de história política e intelectual, com forte interesse pela propaganda, pela formação de crenças coletivas e pela distância entre a autodescrição de um regime e suas práticas de poder. O ponto de partida é uma analogia deliberada, tal como mitologias tradicionais organizam símbolos, heróis e explicações de mundo. O comunismo soviético teria produzido relatos fundadores posteriormente tratados como verdades indiscutíveis. O livro concentra atenção especial no apoio popular à Revolução Russa na interpretação da Guerra Civil e no Pacto Ribbentrop-Molotov. Braga apresenta esses temas como pilares de uma memória soviética que exigiria revisão documental. Seu propósito não é narrar toda a história da URSS, mas examinar criticamente como determinadas versões históricas foram criadas, repetidas e preservadas no debate ideológico posterior. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a noção de mitologia soviética como instrumento de análise histórica. O conceito que organiza o livro não se refere simplesmente a mentiras isoladas ou a erros de interpretação. Braga usa mitologia para designar um conjunto articulado de narrativas que oferece origem heróica, justificativa moral e coerência retrospectiva ao regime soviético. Nessa perspectiva, um mito político não precisa ser inteiramente inventado para operar, pode selecionar fatos, ocultar outros, atribuir intenções homogêneas a grupos diversos e converter conflitos em uma narrativa moralmente simples. A comparação entre os dirigentes comunistas e autores que canonizam mitos antigos destaca a função política da repetição e da autoridade. Lenin e Stalin aparecem na formulação do livro não apenas como líderes de Estado, mas como figuras centrais na consolidação de versões oficiais do passado. Essa chave de leitura desloca a discussão da pergunta "o que ocorreu?" para uma indagação complementar "como o ocorrido foi narrado e para que finalidade?" O ganho analítico está em perceber que regimes políticos também produzem memórias, símbolos e vocabulários capazes de sobreviver à própria estrutura estatal. Ao mesmo tempo, a proposta exige cuidado crítico do leitor. Desconstruir uma narrativa oficial só é historicamente produtivo quando as fontes, os contextos e as disputas historiográficas são examinados, em vez de substituídos por uma explicação igualmente totalizante. Em segundo lugar, o alegado apoio popular à Revolução Russa e o problema da legitimidade. Um dos eixos anunciados pela obra é a revisão da imagem de uma Revolução Russa sustentada por apoio popular inequívoco e abrangente. O interesse desse tema está menos em negar que os bolcheviques tivessem bases sociais ou capacidade de mobilização do que em contestar a transformação de uma conjuntura revolucionária complexa em consentimento nacional uniforme. A Rússia de 1917 atravessava guerra, crise de abastecimento, desagregação institucional, disputas entre correntes socialistas e profundas diferenças entre cidades, exército e campo. Portanto, qualquer afirmação ampla sobre o povo requer distinguir adesão, medo, oportunismo político, exaustão social e coerção. Segundo a apresentação do livro, Braga trata a narrativa do apoio popular como um dos pilares legitimadores do comunismo soviético. A implicação é relevante se a fundação do regime é apresentada como expressão transparente da vontade coletiva. Medidas posteriores de centralização e repressão podem ser justificadas como defesa de uma vontade já estabelecida. A análise proposta convida o leitor a separar vitória política de consenso social. Revoluções são disputas por poder em condições extraordinárias. Sua legitimidade é frequentemente construída também após os acontecimentos, mediante propaganda, educação e controle da memória. Esse tópico interessa, sim, a compreensão de como relatos de origem sustentam pretensões duradouras de autoridade. Em terceiro lugar, a Guerra Civil Russa entre a intervenção estrangeira e os conflitos internos, o segundo componente da chamada Santíssima Trindade Comunista, conforme a sinopse. É a explicação da Guerra Civil Russa prioritariamente como reação defensiva à intervenção capitalista contra a Revolução. o livro questiona a suficiência dessa moldura interpretativa. A existência de intervenção estrangeira e de apoio externo a forças antibolcheviques é um fato histórico amplamente reconhecido. O ponto crítico é avaliar se ela explica por si só a amplitude, a violência e a duração do conflito. Uma leitura historicamente mais exigente precisa considerar a heterogeneidade dos adversários bolcheviques, os efeitos da dissolução política de 1917, as revoltas camponesas, os conflitos nacionais no antigo Império Russo e as políticas adotadas pelo novo poder. Ao chamar atenção para a dimensão interna da guerra, a obra procura contestar uma narrativa que concentraria toda a responsabilidade da violência em inimigos externos. A questão possui consequências interpretativas importantes. Atribuir o conflito quase exclusivamente a uma agressão estrangeira tende a apresentar a repressão e a militarização do Estado como respostas inevitáveis, e não como escolhas políticas com custos próprios. Braga posiciona a guerra como elemento decisivo para a constituição da ordem soviética e de seus mecanismos de controle. O tópico, portanto, não é apenas militar ou diplomático. Ele examina como a memória da guerra pode transformar uma história de conflitos sociais e políticos múltiplos em uma narrativa unificada de cerco externo. Em quarto lugar, Pacto Ribbentrop-Molotov e a disputa pela memória da Segunda Guerra. O Pacto Nazi-Soviético de 1939 ocupa posição central na apresentação de mitologia soviética porque confronta diretamente a autoimagem antifascista construída em torno da União Soviética. O acordo de não agressão entre a Alemanha nazista e a URSS, assinado por Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov, incluiu protocolos secretos para a divisão de áreas de influência no leste europeu, entre elas a Polônia. Esses aspectos são hoje parte estabelecida da documentação histórica, mas foram negados oficialmente pelo governo soviético durante décadas. Braga toma esse caso como exemplo particularmente expressivo da distância entre a narrativa pública e a documentação disponível. A relevância do tema não está em reduzir toda a política soviética da Segunda Guerra Mundial ao pacto, nem em ignorar o papel decisivo da URSS na derrota militar da Alemanha nazista após 1941. Está em recusar que esse papel posterior elimine a necessidade de examinar a diplomacia soviética de 1939 e suas consequências. Segundo materiais de divulgação da obra, o autor também discute interpretações que apresentam o acordo apenas como medida defensiva para ganhar tempo. A análise convida a confrontar essa justificativa com os termos do pacto, a ocupação do leste polonês e as ambições diplomáticas então em jogo. Trata-se, portanto, de uma disputa sobre responsabilidade histórica, seletividade da memória e limites das justificações geopolíticas. Por último, documentação. Historiografia e os limites de uma crítica às narrativas oficiais. A obra se apresenta como um trabalho apoiado em documentos primários e em estudos de pesquisadores russos e ocidentais especializados em história soviética. Esse posicionamento é essencial para seu objetivo. A crítica a mitos políticos só ganha consistência quando é possível comparar discursos oficiais, arquivos, correspondências diplomáticas, testemunhos e debates historiográficos. Em vez de tratar propaganda como simples ornamentação ideológica, o livro a considera parte ativa da construção do poder e da memória. A alegação de não substituir uma dogmática por outra também estabelece um critério útil para a recepção da obra. O leitor deve avaliar como as fontes são mobilizadas, quais interpretações concorrentes são reconhecidas e até que ponto conclusões fortes decorrem efetivamente da evidência apresentada. Essa cautela não enfraquece a proposta. Ela corresponde ao próprio método histórico, que exige distinguir documentação, inferência e juízo moral. A ênfase na abertura de arquivos e na revisão posterior da história soviética sugere ainda que a compreensão pública de um regime pode mudar significativamente quando acervos antes inacessíveis entram em circulação. Como resultado, mitologia soviética pode ser lido não só como crítica ao comunismo russo, mas como estudo de um problema mais amplo. Estados autoritários tendem a administrar o passado para legitimar decisões presentes. Sua contribuição específica está em aplicar essa questão aos mitos fundadores associados à experiência soviética. Em conclusão, Mitologia Soviética é indicado sobretudo a leitores de História da Rússia, Revolução Russa, União Soviética e Segunda Guerra Mundial que desejem examinar criticamente narrativas políticas muito difundidas. Também pode interessar a estudantes e leitores de teoria política, propaganda e memória histórica, pois seu foco não é apenas a sucessão de eventos, mas a maneira pela qual versões do passado são transformadas em fontes de legitimidade. O benefício intelectual principal está em estimular distinções que frequentemente se perdem em debates ideológicos entre participação social e consenso universal, entre intervenção externa e causas internas de uma guerra, entre a política antifascista posterior da URSS e sua diplomacia no início do conflito mundial. Essas separações ajudam a tratar temas controversos sem depender de fórmulas simplificadoras, em comparação com panoramas gerais da história soviética. O diferencial do livro parece estar na organização temática em torno da desmontagem de mitos específicos e na ênfase declarada em documentação e interlocução historiográfica. Não é, portanto, uma síntese abrangente de toda a experiência soviética, mas uma intervenção interpretativa concentrada em narrativas fundadoras. Sua abordagem contundente pode ser desafiadora para quem parte de leituras mais apologéticas do regime. Justamente por isso, a obra é mais proveitosa quando lida em diálogo com outras pesquisas especializadas, para o leitor disposto a confrontar fontes. Versões concorrentes e problemas de memória política oferecem uma porta de entrada crítica para debates duradouros sobre o legado soviético. Se você quiser apoiar Thiago Braga, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!